Olá, eu sou Maria Eduarda Silva e esse podcast foi pensado para que o público de modo geral tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o esporte adaptado, através de quatro entrevistas com para-atletas de diferentes modalidades esportivas. Além de estudante de jornalismo, eu também sou para-atleta de boxe paralímpico pela Universidade Federal de Pernambuco há 9 anos. No episódio de hoje, você vai conhecer Duda Oliveira, biatleta, vôlei sentado e badminton. Duda tem 22 anos e é natural do Paraná e foi introduzida no esporte muito cedo. Hoje ela vem contar um pouquinho da sua trajetória esportiva para a gente. Olá, Duda, seja bem-vinda ao Universo Paralímpico. Obrigado por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. Com quantos anos você começou sua carreira esportiva?
Eu comecei no esporte desde criança, não tenho uma idade certa. Mas eu conheci o voleibol convencional com 9 anos de idade. E com 11 eu já comecei a competir nos estaduais, campeonatos municipais. E com 12 anos eu comecei na seleção brasileira no voleibol sentado.
Qual a sua deficiência?
A minha deficiência é congênita, chama má formação congênita, que basicamente eu nasci com ela. Eu nasci deficiente, eu não tenho a perna abaixo do joelho, especificamente não tenho o tornozelo e o pé, e não tenho dois dedos do pé esquerdo. Então a gente brinca na minha família que Deus quis que eu viesse assim. Porque não apareceu a deficiência, a falta do membro no ultrassom, não apareceu nada. Minha mãe só foi descobrir na hora do parto. Então a gente fala que Deus quis assim e que tinha algo muito maior para mim. E hoje está se concretizando.
Você sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua deficiência? Como superou?
Como eu nasci com a deficiência, eu passei pela fase mais chata, né? Que é da criança adolescente, onde não, como na minha época não existia o bullying, então as pessoas falavam o que queriam e eu ouvia de tudo um pouco. Mas graças a Deus eu devo muito, muito, muito à minha criação, à minha família, aos meus pais. Porque desde pequeno eles me ensinaram que não é a falta de um membro que vai me impedir de fazer alguma coisa e não é algum comentário indecente que vai me deixar triste, porque eu sei da minha verdade, eu sei do meu valor e eu sei o quanto eu sou capaz. Então eu sou muito grata pela minha criação, pelos meus pais, porque foi graças a eles que eu nunca coloquei limites em nada, nada, nada que eu fosse fazer o que eu venha a fazer.
É verdade que você mudou de cidade por conta do esporte?
Com 13 anos depois que eu iniciei a minha carreira no voleibol sentado já na seleção brasileira, eu tive que escolher entre dar continuidade na carreira ou deixar o esporte de lado e continuar na minha cidade. Porque lá no Paraná não tinha equipes femininas e a única equipe de alto nível era o SESI aqui em São Paulo. Então eu tive que me mudar para São Paulo com 13 anos sozinha, deixando minha família, deixando meus amigos, deixando tudo para trás, para ir em busca do meu sonho, que era estar nas Paralimpíadas e que é contribuir com o esporte paralímpico e com a minha modalidade. Então eu tive que fazer essa escolha e com 13 anos eu me mudei para São Paulo para seguir em busca do meu sonho.
No vôlei sentado, você iniciou a carreira como líbero. E com o passar dos anos, você se transformou em atacante. Fala um pouquinho desse processo de mudança e o motivo que te levou a ter uma mudança tão drástica na carreira.
Na verdade, eu comecei a minha carreira jogando como ponteira passadora. Como eu comecei jogando em pé, eu tinha um ataque muito forte, um saque muito forte. Então, meu técnico queria aproveitar esses fundamentos e eu comecei jogando como ponteira passadora. E no voleibol sentado, eu comecei como líbero porque eram meus melhores fundamentos, que era passe e defesa. Então, como o técnico queria o melhor de mim naquele momento, era aquilo que eu conseguia contribuir. Então eu joguei por uns 4 ou 5 anos como líbero, até eu começar a me formar como levantadora, como atacante, e hoje eu jogo como levantadora atacante na seleção.
Essa mudança de posição ocorreu para o melhor aproveitamento de toda a minha técnica, de todo o meu potencial. Como eu sou uma excelente sacadora, uma ótima atacante, então meu técnico, o Guedes, quis aproveitar bem os meus fundamentos e ao decorrer dos anos eu comecei a treinar, comecei a me dedicar e hoje eu consigo fazer todas as funções sem problema nenhum.
Por que você escolheu o badminton para treinar, além do vôlei sentado?
Eu sempre joguei vôlei a minha vida inteira, desde pequenininha, comecei com 8 anos, então o vôlei sempre esteve na minha vida. E o para-badminton foi aparecendo como uma paixão, gostei de esporte, conheci ele através do meu namorado, que ele é atleta de para-badminton. E aí, através de uma brincadeira em casa, ele viu que eu levava jeito para coisa, que eu acertava peteca, coisa que é difícil de primeira. Então aí eu comecei a treinar como uma forma de descontrair mesmo, sair um pouco da rotina, e aí eu fui vendo que eu levava jeito, aí comecei a me dedicar um pouco, e hoje estamos aí participando do meu primeiro internacional, no para-badminton. Já estou classificada para a semifinal na simples, e vamos jogar as quartas de finais, então graças a Deus está tudo se encaminhando.
Fala um pouquinho da sua rotina de treino, tanto no badminton quanto no vôlei sentado.
E eu realmente estou investindo nessa vida de biatleta. Acho que eu tenho condições de chegar numa Paralimpíada me classificando nas duas modalidades. Se isso for possível para mim, vai ser mais um desafio que eu vou encarar para minha vida. Mas eu treino o voleibol sentado 3 vezes na semana e o para-badminton 4 vezes na semana. Então, estou conciliando essas duas modalidades aí na vida.
Como foi se preparar para uma Paralimpíada no meio de uma pandemia? Você acha que esse cenário de quarentena, isolamento, contribuiu para que o vôlei sentado conquistasse uma medalha lá em Tóquio?
O treino na pandemia foi algo que eu jamais pensei em passar, que eu jamais pensei em presenciar, né? Que foi algo que parou o mundo. E acredito que para a gente foi muito produtivo, porque mostrou que mesmo estando longe, mesmo estando fora das quadras, o nosso amor pelo esporte, o nosso amor pela modalidade, pelo que a gente faz, sempre fala mais alto. Então a gente conseguiu passar por várias barreiras, que foi os treinos em casa, que foi a distância, o isolamento social. E eu acredito que a gente conseguiu evoluir muito psicologicamente. Esse foi o ponto fundamental para a nossa equipe. Não deixamos de treinar, fazíamos treinos online toda semana, que foi uma coisa que o nosso técnico manteve, eu acredito que foi fundamental para o nosso resultado. E eu ainda bato na tecla de que a pandemia para a gente foi um ganho, porque precisávamos evoluir psicologicamente e a pandemia nos trouxe essa evolução.
Eu vi seu currículo esportivo e tenho muitas conquistas, inclusive Paralimpíadas pelo vôlei sentado. Tem algum título que você ainda falta conquistar? Algum sonho que você ainda não realizou na sua carreira esportiva?
Ah, eu sou nova, tenho apenas 22 anos, tenho muitos sonhos ainda para conquistar. Tenho muita coisa ainda para agregar no meu currículo. Eu acredito que é só o começo da minha carreira. E eu tenho fé que vai vir muitas, 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 muitas conquistas pela frente. Quero ser campeã paralímpica, quero conquistar uma medalha de ouro nas Paralimpíadas, que é a única que falta no meu currículo. Quero levar para frente o para-badminton, que eu sei que eu tenho bastante chances, e por ser uma modalidade que me permite trazer mais de uma medalha para mim, eu acredito que me dá mais ânimo para correr atrás disso. Então, eu tenho só 22 anos e tenho muito, 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 muita carreira pela frente ainda. Tem muita coisa para conquistar, muitos sonhos para realizar, e esse é só o começo.
O que você diria para uma pessoa com deficiência que está nos ouvindo agora?
O que eu digo para as pessoas com deficiência é que elas tenham paciência, que elas entendam que o problema não está nelas, e sim nas pessoas que fazem os comentários, nas pessoas que olham torto, que olham diferente, e que todos entendam que não é a falta de um membro, não é a presença de qualquer tipo de deficiência que vai te fazer menor, que vai te fazer inferior. É muito pelo contrário, é a sua deficiência que vai te mostrar o quanto você é forte, o quanto você pode e o quanto a gente não pode botar limites em tudo aquilo que a gente for fazer, porque Deus nos fez assim, então a gente tem que ter a certeza de que vamos ser felizes desse jeito e temos que passar por todas as adversidades, porque a vida é linda e a gente tem que viver ela o máximo que a gente puder, porque não sabemos o dia de amanhã, então temos que aproveitar as oportunidades que temos.
O programa está chegando ao fim. Agradeço a Duda Oliveira por participar da entrevista. Esse foi o primeiro episódio do podcast Universo Paranico, que é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, realizado por mim, Maria Eduarda Silva, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação, Paula Reis, com os trabalhos técnicos de Tiago Sabino. Recife, 3 de maio de 2022.